imóveis estão ao abandono. Nós temos escola, antigas escolas primárias, pelo país todo, ao abandono. Ao abandono. Poderiam ser casas. Qualquer uso que lhes fosse dado é melhor do que simplesmente estarem hoje ao abandono. Portanto, senhor deputado, ao contrário de vocês, estes são os interesses que nós defendemos, os interesses das pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para apresentar as iniciativas do LIVRE, tem a palavra o senhor deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. Ministras. No dia em que se debate habitação neste Parlamento, é importante começarmos por identificar uma ilusão que seria perigosa. Perigosa para nós todos e perigosa para o país. A ilusão de que, havendo um problema de habitação, uma crise de habitação que todos reconhecemos, agora que se começa a debater mais a fundo esse problema e a fazer qualquer coisa, esse problema diminuirá. Não é verdade, a não ser que haja medidas em escala, o problema da habitação vai piorar, a crise vai aprofundar-se nos próximos tempos e muito. Não se esqueçam que, apesar do alívio da pandemia, nós estamos a voltar aos níveis de turismo de antes da pandemia, mas antes da pandemia estávamos a subir muito todos os anos e é expectável que assim volte a ser. Não se esqueçam que as classes criativas norte-americanas ou a classe alta brasileira ou média alta chinesa ou indiana que procuram investir no imobiliário em Portugal, percentagens diminutas de um décimo de cada uma delas significa centenas de milhares de casas que deixam de estar disponíveis para as pessoas que já moram em Portugal. A Iniciativa Liberal há pouco falou de lata e eu gostaria de perceber exatamente que designação se pode dar a quem ainda há umas semanas se absteve na obrigação do Estado fazer uma inventariação do seu património e na obrigação do Estado fazer um plano de transformação do seu património devoluto para casas e agora vem propor que seja a sociedade civil, com muitas aspas, a identificar esse património e a ficar com ele. Não sei se estão a confundir sociedade civil com sociedade por cotas ou com sociedades anónimas. Para começarmos pelo menos a resolver o problema, há duas coisas essenciais a fazer. Uma primeira, o objeto do nosso projeto de resolução 526, haver uma contratação de recursos humanos a sério para poder lidar com o problema com a escala que este tem. Uma segunda, o nosso projeto de lei 631, que os fundos imobiliários só tenham acesso à isenção de IRC se, e parece uma proposta muito moderada, no mínimo 30% do seu património for destinado à renda acessível. De outra forma, o que acontecerá é que, por muito que se construa, aquilo que se constrói desaparece se não houver um parque habitacional público com o qual possamos fazer políticas públicas de habitação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para o Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, do PSD. Não tem tempo para responder. Pergunto ao Sr. Deputado Salgueiro Mendes se mantém o pedido de esclarecimento.
Mantenho a interpelação.
Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Ministras, Sra. Secretária de Estado, caros e caros deputados, o Sr. Deputado Rui Tavares agradeço a sua intervenção, que enriquece, apesar das nossas diferenças, o debate em torno das propostas em discussão. No projeto de resolução apresentado, o LIVRE afirma que as propostas do Governo PS, pacote mais habitação, são insuficientes para resolver os graves problemas da habitação. E tem dúvidas quanto à viabilidade das intenções do Governo, dada a falta de recursos humanos alocados à concretização das políticas. No grupo parlamentar do PSD, não podíamos estar mais de acordo. Após 7 anos de governação socialista, de discursos cheios de intenções, assistimos ao colapso do mercado de arrendamento, ao custo de e com a habitação asfixiantes para as famílias. A 90% das 26 mil casas que o Governo se propôs construir continuam por concluir ou no papel. nem o PRR nos salva, como atesta a Comissão Nacional de Acompanhamento dos Investimentos do PRR, que considera os investimentos na habitação como preocupantes, sendo necessárias medidas e ou a sua recalendarização. Em suma, as medidas apresentadas pelo Governo têm sido inconsequentes, estando sempre no domínio das intenções, não resolvem os problemas dos portugueses. Avulsas e mesmo as medidas do Mais Habitação foram apresentadas sem os diplomas legais de suporte e ao sabor da opinião pública. Deixa ver se cola. E erráticas. Erráticas como provam as recentes propostas do Governo, ainda na última semana. Erráticas relativas ao descongelamento das rendas, até ontem congeladas até que a morte nos pare e hoje possíveis de descongelar. Mas também a nova simplificação e aceleração dos despejos. Essa diabólica medida do Governo PSD-CDS que o PS sempre combateu, mas agora é que vai ser. E lá se perderam 7 anos de confiança no mercado de arrendamento. Bem. Senhoras e senhores deputados, Agostina Bessa Luís, no seu romance Joia de Família, escreveu: falemos ao futuro, recriando o passado. E que tudo não volte a ser o que era, mas melhor, muito melhor. Senhor deputado Rui Tavares, para reflexão até ao momento da votação, está o seu deputado e o LIVRE livres para acompanhar as propostas do PSD na generalidade e para eventuais alterações na especialidade disso. Muito obrigado. Bem.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do Bloco de Esquerda, tem a palavra a senhora deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras ministras, senhores e senhores deputados. Foi preciso o preço das casas duplicar para ouvirmos o PSD na Assembleia da República a reconhecer uma crise na habitação. 350 mil euros é o preço de uma casa com 95 metros quadrados no distrito de Lisboa. 500 mil euros é o preço de uma casa com 95 metros quadrados no concelho de Lisboa. 311 mil euros é o preço de 95 metros quadrados no concelho do Porto. Uma casa para arrendar no distrito de Lisboa, 95 metros quadrados, custa em média 1.600 euros por mês. E no Porto custa 1.300 euros por mês. Este é o mercado liberalizado no seu melhor. Isto é o melhor do mercado que tem para oferecer às pessoas. Mas se o mercado vende por este preço, e se o mercado arrenda por este preço, é porque alguém compra e alguém paga a renda. E eu gostaria de vos dar uma novidade. Não é quem vive e trabalha em Portugal que compra e paga estas rendas. Não são os professores, não são os enfermeiros, não são os oficiais de justiça. Não são os trabalhadores do turismo, não são os trabalhadores do alojamento local que pagam estas rendas e este preço da habitação. Não vale a pena, senhores deputados, criar falsas divisões. Este não é um problema só de jovens ou de estudantes. Este não é um problema só de trabalhadores pobres, sejam eles imigrantes ou não. Este não é um problema de quem não tem casa contra quem tem casa. Esta crise é de todos, toca a todos, afeta todos. Todos para quem a habitação se tornou um luxo. Todos os que são deslocados para longe do seu local de trabalho. Todos os que vivem em casas sobrelotadas ou em quartos insalubres. São as pessoas que precisam de uma casa e não encontram. São as pessoas que têm uma casa, mas estão em risco de perdê-la porque vão ser despejados porque não conseguem pagar a renda ou não conseguem pagar a prestação ao banco. São os filhos e são os netos de quem tem uma casa porque conseguiu comprá-la antes da loucura, da especulação e do turismo que invadiu as grandes cidades de Portugal. E isto não aconteceu por acaso, senhores deputados. O que é que acharam que ia acontecer quando promoveram Portugal como um paraíso do imobiliário? Quando foram feitos roadshows na Rússia para vender vistos gold? Quando garantiram borlas fiscais a não-residentes? Quando alimentaram o turismo desenfreado, sem qualquer controle, que invadiu prédios, bairros, cidades inteiras? O que é que acharam que ia acontecer quando deram benefícios fiscais à reabilitação urbana para prédios de elevado valor e de luxo? Quando deram benefícios fiscais aos fundos imobiliários? O que é que acharam que ia acontecer quando reduziram os tempos dos contratos de arrendamento e facilitaram os despejos? O que é que o Sr. Ministro Fernando Medina achou que ia acontecer quando era Presidente da Câmara de Lisboa e declarou: eu não sei o que é turismo a mais. Eu não sei o que é turismo a mais, dizia o Ministro das Finanças. O PS e o PSD transformaram a habitação num negócio puro. É um ativo financeiro, é um bem especulativo. E agora enganam as pessoas, dizendo-lhes que vão resolver a crise da habitação sem tocar no interesse imobiliário. Não vão, senhores deputados, não vão. Mais benefícios fiscais não vão resolver o problema. O regresso à construção desenfreada não vai resolver o problema. Há neste país mais 1.800.000 casas do que famílias para as habitar. E os subsídios de renda não vão resolver o problema. As pessoas merecem uma casa que possam pagar com o seu salário e não ficar dependentes dos subsídios que são a benevolência do PSD ou do governo do Partido Socialista. O caminho é outro, senhoras e senhores deputados. Acabar com benefícios fiscais à especulação, colocar mais casas para habitação no mercado, limitar rendas para valores que possam ser compatíveis com os salários. Isto é proteger a habitação, o resto é negócio.
Muito obrigado. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra o senhor deputado Luís Gomes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras ministras, senhor secretário de Estado. Senhora deputada Mariana Mortágua, é verdade que há um problema da habitação, que a sua deputada também já o descreveu, mas também é verdade que ao longo de alguns anos, de 5 anos, os senhores suportaram uma geringonça formada pelo Partido Socialista, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. E se calhar, senhora deputada, teria sido um bom momento, como diz o poeta cubano José Martí, que fazer é a melhor maneira de dizer. E o Bloco de Esquerda perdeu uma oportunidade boa para poder demonstrar que queria, no quadro da coligação parlamentar que suportava o governo, de procurar implementar uma política de habitação. Mas é verdade que o Partido Socialista está completamente desnorteado com a incapacidade de resolver este problema. E está num desnorte tal que uma das propostas, e gostava que a senhora deputada referisse se estava de acordo ou não, o artigo 123 do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial diz que na circunstância de haver uma cessação de servidão, então esse solo passa para um fim habitacional. Até isso pertencer a uma reserva agrícola nacional, isso pertencer a uma reserva ecológica nacional, isso pertencer a um parque natural. O desnorte é tanto que já vale tudo. Está de acordo ou não está de acordo com essa proposta? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder tem a palavra a senhora deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, benefícios fiscais, facilitação de licenciamentos e de construção e subsídios de renda são as respostas que o PSD e o PS têm para resolver a crise da habitação. São exatamente as mesmas respostas. Mas eu gostaria de lhe devolver a pergunta. Onde é que o Sr. Deputado estava? O Sr. Deputado não era deputado. Onde estava a bancada do Partido Social Democrata durante esses 5 anos, quando trouxemos aqui o fim dos vistos gold? Onde é que estava a bancada do Partido Social Democrata quando trouxemos aqui o fim dos benefícios para residentes não habituais? Onde é que estavam os votos do PSD quando trouxemos aqui propostas para trazer estabilidade ao arrendamento, para acabar com os despejos facilitados, para conseguir contratos de arrendamento mais estáveis e tetos às rendas? Onde é que estava o Partido Social Democrata enquanto a crise da habitação se agigantava e nós trazíamos aqui propostas para a controlar?
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, À medida que o tempo passa, vão-se sucedendo os